Nós seguimos aqui com a primeira edição desta manhã de segunda-feira, não é? Com muita repercussão nas agências de notícias espalhadas pelo mundo, com imagens, vídeos, áudios, fotos e informações sobre a guerra em Israel. Após o Hamas ter lançado um ataque surpresa, não é? No sábado, com milhares de foguetes e enviando combatentes através da fronteira, como dizem os especialistas, pela porta de entrada, né? Numa incursão que Israel não via desde a Guerra da Independência de 1948. O número de mortos aumenta na medida em que os combates se intensificam, mais de 2.200 feridos, segundo o Ministério Palestino em Gaza, mais de 700 mortos em Israel, um número aproximado de 500 mortos entre palestinos. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Arlene Clemecha, de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né, e do Centro de Estudos Árabes aqui da Universidade. Temos vários aspectos aqui que podemos abordar, né, talvez não... A gente não dê conta de todos esses aspectos, né, professora Arlene, mas eu gostaria de, numa primeira pergunta, entender o que se chama de ataque surpresa, não é? Como o serviço, mais inteligente serviço de defesa do mundo, falhou? Como teria falhado, não é? Como foi possível? Que fatores levaram a esta falha? Porque os extremistas entraram por terra, como dizem, a porta de entrada por terra, céu, mar. O que levou a essa situação? Para depois a gente entender por que foi possível esse ataque neste momento e de que maneira. Surpreendeu esse ataque?
De fato, eu acho que todos foram tomados por surpresa. Eu certamente fui tomada por surpresa e as análises que logo de início tentaram elaborar algum tipo de explicação em relação a esse elemento surpresa, acabam chegando na falta de, digamos assim, não levar a sério o inimigo, né? Não, ou seja, não, a enorme superioridade técnica, tecnológica, de vigilância, de inteligência que Israel construiu desde da origem do Estado, né, com um exército todo poderoso, essa enorme capacidade, ela não foi capaz de prever esse ataque. Então, por que não foi capaz? A falha foi técnica? Não, a falha não é técnica. A falha é, primeiro, em relação a não levar o inimigo realmente a sério, achar que uma ameaça desse tamanho não viria, não teria como sair daquele território. Inclusive, o Hamas estava fazendo treinamentos, operações, preparos à luz do dia, perto da fronteira, da cerca, do muro de, né, que separa, que enclausura a faixa de Gaza. E essas operações não foram consideradas uma ameaça. Não foi, Israel não viu isso como o prelúdio de um ataque. Achou que era um display, mas não viu isso, não foi capaz de processar essa informação. Então, a não capacidade de processar a informação que ela tinha é que é a explicação. E por que não foi capaz? Bom, aí se colocam argumentos como isso, né? O elemento de não considerar o inimigo, de uma certa arrogância oriunda da sua própria superioridade militar, né? Da certeza dessa superioridade. E esse elemento surpresa acontece em várias guerras, né? Aconteceu ao longo da história muitas vezes. E aconteceu agora, de fato, foi um ataque surpresa. O exército e o establishment israelense não estavam preparados para isso, não estavam contando com isso, e pegou a todos de surpresa, de fato.
É impressionante, mesmo a população já tão treinada, né, para atender as sirenes, né, os toques, não, isso não aconteceu, né, e naquele show ao ar livre, uma carnificina foi realizada, não é? Porque estava ali bem na fronteira. Bom, mas aí, apesar, então, para além desse desprezo, ou enfim, o que teria, que outros fatores poderiam ter influenciado? Falam do financiamento do Irã, isso também não é de hoje, mas há algum fato mais específico que tenha levado, quer dizer, Irã pode estar por trás, inclusive, do plano de ataque, já negou envolvimento, mas é possível crer nisso?
Sim, o Irã negou na ONU esse envolvimento, né?
É.
Ao mesmo tempo em que diz que o seu apoio à causa palestina é
inquestionável,
uhum. Mas negou qualquer apoio a essa ação.
Uhum.
Então, o Irã apoia o Hamas, não é de hoje, e apoia através do envio de armamentos, às vezes até algum treinamento, mas ele nega absolutamente um envolvimento no planejamento desse ataque. É irrelevante a esse ponto se isso é ou não real, né?
Uhum,
porque
uhum.
Fato é que os militantes que realizaram esse ataque, né, os integrantes das Forças Armadas do Hamas, são palestinos, são locais, o treinamento em última instância é local. Se teve algum tipo de apoio de logística, inteligência, eu não sei se algum dia a gente vai conseguir saber ao certo.
Uhum, uhum.
Mas tem um segundo fator que eu não cheguei a comentar e que precisa ser levado em consideração e que tem sido levado em consideração por analistas israelenses, é que esse governo formado a partir desde de janeiro com essa extrema-direita, supremacistas e fundamentalistas religiosos judaicos dentro desse governo,
sim.
Defendendo todo tipo de ação que tem ocorrido de repressão aos palestinos, mas também de desmonte do judiciário e de desmonte do sistema educacional também, ou seja, talvez desmonte seja a palavra um pouco forte ainda, mas de financiamento a escolas religiosas e uma série de desvios do que seria um incentivo a uma educação laica, científica, etc., dentro de Israel. Ou seja, tem várias instituições da sociedade civil e do Estado que estão sofrendo com o direcionamento à extrema-direita desse atual governo, tá?
Uhum,
para resumir
uhum.
a questão.
Sim.
E isso levou, desde o começo do ano, a uma série de manifestações contra, basicamente, em primeiro lugar, a reforma do judiciário. E, ao mesmo tempo, esse governo, colocando a ênfase da sua atuação na formação das coalizões e dos apoios para conseguir reformar o judiciário, que, em parte, já foi feito, né? Acabou, tem se falado muito, acabou minando a unidade dentro das próprias forças, né, de segurança, entre aspas, ou seja, exército, forças de inteligência, de segurança de Israel, que nesse momento, então, estão muito pouco coesas, ou seja, há um racha na sociedade israelense, que se opõe, a metade se opõe a esse governo fortemente, e há um racha dentro de todas as instituições, portanto. Inclusive dentro das forças de segurança. Então esse ataque vem também num momento de cisão da sociedade, cisão do establishment e enfraquecimento da capacidade de defesa uhum. diante de um ataque como esse. E eu uso com muito cuidado a palavra defesa, porque é evidente que houve um ataque do Hamas, isso não se questiona, mas é também necessário ver que a gente está falando de forças de segurança que estão lá em primeiro lugar para realizar o que é o objetivo de controle dos palestinos e de expansão dos territórios israelenses, né?
Uhum.
Então, vamos tomar muito cuidado com os termos empregados.
Uhum. Mas é uma escalada num nível superior ao conflito já de décadas na região. Agora, do lado do povo...
É uma escalada sem precedentes.
Sem precedentes.
Sem precedentes. Uhum. E a situação que hoje se vê é uma situação inédita.
Uhum. De muito risco, não é? Então, eu quero ainda abordar dois aspectos com a professora Arlene, que é, de um lado, o povo palestino, né, que está aí representado pelo Hamas, por esse grupo. Se há uma ultradireita em Israel, há... A autoridade palestina não tem absolutamente nenhum controle da situação. E vai sofrer duramente hoje, como estão sofrendo os israelenses após o ataque. As autoridades já estão dizendo, haverá uma mudança de gerações, uma mudança que haverá, se fala do controle total de Gaza, mas não sei como isso seria possível, enfim. O povo palestino sofrerá muito, já sofre muito, sofrerá muito mais com a resposta violenta que já está acontecendo e continuará, nos próximos dias.
A gente precisa parar um pouco, se a gente quiser pensar em solução, em como partir para um quadro de solução do problema, a única maneira de fazer isso é parar um pouco de olhar para o Hamas, ou a Autoridade Palestina, ou o Fatah, o FPLP, o FDLP, que lá no passado também realizaram atentados à moda de guerrilhas, e, enfim, um movimento de libertação nacional. Né? Uhum. Esse movimento de libertação nacional hoje tem como principal expressão Hamas, mas também não é a única. Então também é um pouco de exagero dizer que esse povo é representado pelo Hamas, não se trata também disso. Mas em última instância, o que precisa o mundo fazer agora é olhar para as causas do problema e não para as expressões. Essa guerra que, mais uma vez, né, a quinta guerra na região, desde do bloqueio à faixa de Gaza, mas olhar para as causas do problema se quiser achar uma saída, uma solução. E também, se eu for começar a comparar, né, Hamas com exército israelense, com a repressão e a ocupação dos territórios palestinos, é um beco sem saída. A gente fica dando voltas em tentar culpar um ator, culpar outro ator, que são apenas expressões do problema. Né? A raiz do problema qual é? A solução onde reside? O que é que se reivindica? O que, que é a reivindicação que possa defender os direitos humanos de todos que vivem nessa região, israelenses, palestinos, todos eles, né? É isso que o mundo precisa parar e discutir. E não ficar agora, condena o Hamas. Não, mas o Hamas é uma milícia de libertação nacional, tem o direito de defender os palestinos se ninguém mais faz isso. Então você entra num ciclo de argumentos que não
leva a lugar nenhum. Né?
O Hamas, os palestinos têm o direito de se defenderem? Tem. Israel precisa terminar a ocupação? Precisa. Isso justifica ação contra civis? Não. Civis jamais podem ser almejados em qualquer guerra, isso faz parte das normas de guerra. Então, isso tudo tem um espaço, pode ser discutido, pode, mas não leva a lugar nenhum. O que se precisa fazer é descobrir a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Bom, Israel mantém a ocupação militar sobre os territórios palestinos, da faixa de Gaza, da Cisjordânia, além de Jerusalém Oriental e as colinas do Golã da Síria, desde 1967. A faixa de Gaza se encontra hoje cercada por todos os lados. O morador de Gaza, o palestino, não pode entrar, não pode sair. Eu tenho colegas acadêmicos, professores, universitários, que não conseguem para sair de Gaza, levam 2 anos para conseguir preparar a viagem. Como que eles vão participar de uma conferência? Não participam. Seus alunos, inclusive, morrem andando na rua, porque cai um míssil israelense sobre a cabeça, às vezes, né, do nada, essa pessoa é um civil. Essa semana foram 400, quer dizer, agora, depois do ataque do Hamas, 400 palestinos na faixa de Gaza foram mortos com mísseis israelenses. 400, incluindo crianças. Desde o começo do ano, foram 280 palestinos mortos na Cisjordânia, incluindo 40 crianças. Posso elencar sem fim a quantidade de violações à lei internacional e desrespeito aos direitos humanos, mas isso não leva a lugar nenhum. A gente tem que olhar a causa, a raiz do problema e com serenidade propor soluções. E eu digo o mundo por quê? Porque essa questão, a questão da Palestina, ela é responsabilidade mundial desde que a ONU, em 1947, votou a partilha da Palestina, sabendo que essa partilha significaria a expulsão, né, o êxodo, a expulsão de 800 mil palestinos das suas casas, das suas terras, do seu território, para a criação de um Estado judeu. Um Estado que não foi criado com o propósito de ser um Estado plurietnico, inclusive, é um Estado judeu, para judeus. É isso que foi criado. Então, isso levou a uma expulsão de palestinos. E esses palestinos, hoje, representam 11 milhões de pessoas pelo mundo inteiro, que têm direito a voltar de onde saíram. Mas como que vão voltar para um Estado que não aceita o seu retorno, que é o Estado de Israel? Então, tem como voltar? Tem espaço físico? Tem? Vários estudos mostram que tem.
Bom, e uma última questão rapidamente, professora Arlene, que é os demais países do Oriente Médio, né? Houve muita manifestação de apoio. A senhora vê que tipo de risco de envolvimento ou vão continuar assistindo como está essa questão, quer dizer, a gente não sabe quanto tempo essa guerra vai durar, quanto tempo haverá resistência dentro do território, nessas regiões ocupadas, enfim. A senhora vê o risco de envolvimento de outros povos da região?
O Hezbollah, que é um partido político libanês e que possui forças armadas muito poderosas, lançou alguns foguetes em solidariedade ao Hamas, a partir do sul do Líbano, sobre territórios que Israel ocupa e que pertencem ao Líbano. Então, não foi exatamente um ataque em território israelense, mas em território ocupado por Israel como sinal de solidariedade. Isso foi a única coisa mais concreta que aconteceu até o momento de envolvimento regional. Os Estados Unidos anunciaram que vão deslocar navios de guerra para as proximidades da faixa de Gaza como sinal do seu apoio a Israel no seu direito de defesa, esse é o termo colocado. Apesar de que ninguém, né, nessa comunidade de países que compõem, né, os principais detentores da narrativa, nenhum deles defende o direito de defesa dos palestinos em nenhum momento, só para colocar um pouco, né, a incongruência dessa situação toda. Mas você colocou muito bem, dentro do Conselho de Segurança da ONU não se chegou a uma declaração conjunta, porque não houve unanimidade. Alguns, como os Estados Unidos, querendo uma condenação absoluta do ataque do Hamas, e outros defendendo que se coloque algo a respeito das raízes do problema. Né? De que, olha, não adianta condenar o Hamas, tem que tratar das raízes do problema e respeitar a lei internacional como forma de solução. Porque está aí, né? A fórmula para a solução não é segredo para ninguém, é o respeito à lei internacional, que nunca foi respeitado e não foi nem pelos palestinos, nunca foi respeitada por Israel na sua ocupação dos territórios palestinos. Então, o que se espera em termos de prolongamento dessa guerra? Bom, sim, Hamas anunciou que está preparado para uma guerra de longa duração e anunciou que, assim, para além de 6 meses é o que ele espera. Ele não espera que isso dure menos de 6 meses. Vamos ver. Isso agora todos aguardam para ver os próximos passos. Não acredito, na verdade, na possibilidade de um envolvimento de potências regionais diretamente. Uhum. Isso não seria fugir muito ao que tem sido a prática, inclusive, na região. Apesar de que é um temor que se tem, que existe. Né? Uhum. Eu digo que, pessoalmente, o envolvimento direto, eu acho que seria um passo um pouco inesperado, né? Mas é um panorama que tem sido também citado como um risco.
Uhum.
Né?
Vamos continuar
agora,
acompanhando.
Agora, que a escalada será terrível, será, e Israel anunciou também um cerco absoluto à faixa de Gaza, que já existe, mas simplesmente, digamos assim, fechar um pouco mais a torneira que já está fechada, tentando estrangular essa população pela fome, pela, né, falta de alimentos, recursos, medicamentos e assim por diante. Mas tem um elemento que dessa vez vai ser decisivo, que são mais de 100
reféns.
Prisioneiros de guerra dentro da faixa de Gaza, né, israelenses. Tem que esperar os próximos passos e realmente tentar fazer com que o mundo se junte para solucionar e não para ficar criticando, ou digamos criticando não, pode se criticar, mas culpabilizando, abre aspas, o terrorismo de um dos grupos, fecha aspas. Isso não leva a lugar nenhum. Né? Sem negar e sem eliminar a possibilidade de se caracterizar aqui ou ali, não se trata disso, mas mais uma vez, é olhar a raiz do problema, ultrapassar as retóricas, as narrativas, as culpabilizações e olhar a raiz do problema.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora Arlene Clemente, de História Árabe, do Departamento de Letras Orientais, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, do Centro de Estudos Árabes da Universidade. Muito obrigada, professora. Vamos continuar acompanhando.
Obrigada, é um prazer conversar com vocês.